Senador Giovanni Borges, senadora Ana Amélia, senadores e senadoras. Eu quero falar hoje, na sequência do que eu venho falando há alguns dias, sobre algumas propostas que essa casa deveria ter votado há muito tempo. Sexta-feira falei do aviso prévio, que precisou ficar 20 anos tramitando e o Supremo exigir que a casa votasse para que, enfim, o Congresso deliberasse sobre a matéria. Falei também, durante diversos meses, sobre a importância da emenda 29, que é de autoria do senador Tião Viana. E sempre deixei claro que eu entendo que os percentuais devem ser de responsabilidade do município, do Estado e da União, 15, 12 e 10. Hoje eu venho falar de um outro tema que para muitos é polêmico, é emblemático e é delicado. Para mim não é. Falo da proposta de emenda à Constituição, que é a famosa PEC 300, que tramita na Câmara dos Deputados. Não custa lembrar que essa PEC, número 41 na origem, aqui foi apresentada pelo senador Renan Calheiros e que foi aprovada pela unanimidade pelo plenário do Senado. Senhor presidente, ninguém tem dúvida sobre a violência que campeia o nosso país. É só lembrar que todas as pesquisas dizem: problema do brasileiro, saúde, educação e violência. Podíamos lembrar aqui da prática do bullying, lembrando agora nas escolas, e não tem como não lembrar desse menino com 10 anos que atira na professora e se mata, que já comentamos na tribuna, só como lembrança, a que ponto chegamos. Não tem como não lembrar aqui dos acidentes no trânsito, mortes, sequelas, enfim, da maior gravidade. As verdadeiras brigas, como se fosse de rua, nos próprios estádios e em muitas escolas envolvendo jovens. Por que não lembrar os conflitos nas portas de bailes e boates, os acertos de conta entre quadrilhas. Enfim, isso apenas demonstrando um pouco da violência que amedronta a cidadãos e cidadãs, deixando a todos, de fato, cada vez mais preocupados. Essa situação, senhor presidente, decorre de inúmeros fatores, a começar pelo esgarçamento do tecido social com a responsabilidade compartilhada que nós temos aqui, que envolve, inclusive, pais, educadores, as instituições e, evidentemente, o poder público. A par de cada um dos atores sociais se empenhar para reverter essa situação, com ações no campo da educação, a ressocialização, urge estabelecer uma estratégia eficaz de repressão que intimide os transgressores e coíba a violência. Senhor presidente, esse foi um dos motivos que me levou o deputado Arnaldo Faria de Sá e também o senador Renan Calheiro, ele deputado, ambos colegas nossos de parlamento há muitos e muitos anos, a apresentarem essas emendas à Constituição, estabelecendo uma remuneração digna para os policiais militares e bombeiros do nosso país. Na justificativa da PEC 300, de sua autoria, adverte o ilustre deputado Faria de Sá que a progressiva aspiração de ações ilícitas que afringe o território brasileiro, diz ele, vai abalar com certeza as instituições legalmente constituídas, senão o próprio Estado Democrático de Direito. Diz mais ele: os criminosos, condenados ou não, primários ou recidentes, fora ou dentro das prisões, foragidos, integrantes de quadrilhas e criminosos que proliferam escorados na fragilidade estatal, fustigam a sociedade, não temem as normas jurídicas, tratando elas e o Estado, detentor de jus puniente, como notório desdém. Enquanto isso, senador Mozarildo, demais senadores, os policiais militares, com armas, munições e demais equipamentos, muitas vezes, e na maioria das vezes, inferiores em quantidade e qualidade das quadrilhas, arriscam suas vidas e recebem um salário irrisório. Arriscam-se para defender as nossas vidas, com essa remuneração que beira o ridículo. E sofrem mutilações, muitas vezes deixam as mulheres viúvas e os filhos órfãos na maior penúria devido ao baixo salário e, consequentemente, o direito que teriam os dependentes a receber benefício. Senhor presidente, a remuneração digna do policial militar por si só não é que vai resolver a questão da violência, mas dará mais força para que esses homens e mulheres continuem a defender o nosso povo. Pode-se afirmar, em contrapartida, que os mais sofisticados equipamentos também não vão intimidar os bandidos. Mas, se é importante ter o equipamento de qualidade para o enfrentamento, claro que é. Muito pior é não ter. Por isso, senhor presidente, nós queremos valorizar não só o salário dos policiais, como também a estrutura para que eles possam cumprir a sua função na segurança, quer seja pública ou privada. Senhor presidente, eu quero, nesse momento aqui, fortalecer esta PEC 300, lembrando que a Casa Civil da Presidência da República, com a promulgação da Lei 11.361 de 2006 e da Lei 11.663 de 2008, melhorou de forma significativa a remuneração dos policiais, incluindo os bombeiros e também os delegados de polícia. Mas está muito aquém daquilo que esse setor entenda que é razoável para eles se manterem. Nós vamos agora nos envolver, queremos ou não, todos nós brasileiros e brasileiras, com a Copa do Mundo 2014, Olimpíadas, e cada vez mais a segurança é fundamental. Eu quero, senhor presidente, senador Gilvan, fazer aqui uma leitura rápida da situação dos salários dos policiais. Vamos começar aqui fazendo uma leitura desse quadro que me passaram os líderes dos policiais. Brasília, o salário de um policial militar é R$ 4.129,73. Sergipe, R$ 3.012. Goiás, R$ 2.722. Mato Grosso, R$ 2.176. São Paulo, R$ 2.170. Paraná, R$ 2.128. Amapá, R$ 2.070. R$ 2.070, senhor presidente, é o menor salário que a gente paga para um auxiliar do nosso gabinete. Um auxiliar do nosso gabinete de serviços gerais não ganha menos que R$ 2.070. Isto é um salário de um policial. Eu estou aqui no sétimo estado, no Amapá. Daí para baixo é menos do que ganha um auxiliar de serviços gerais no nosso gabinete. Minas Gerais, que começa a escala decrescente, 2041, Maranhão, 2037, Bahia, 1927, Alagoas, 1818, Rio Grande do Norte, 1815, Espírito Santo, 1801, Mato Grosso, 1779, Santa Catarina, 1600, Tocantins, 1572, Amazonas, 1546, Ceará, 1529, Roraima, 1526, Piauí, 1372, Pernambuco, 1331, Acre, 1299, Paraíba, 1227, Rondônia, 1251, Pará, 1215, Rio Grande do Sul, 1070, 1.170 e Rio de Janeiro, 1.031. Vamos pegar o último estado só como exemplo, senhor presidente. Um auxiliar geral do nosso gabinete, que não precisa entender de nada, para o serviço geral, ganha 2.090. Ou seja, ganha o dobro do que um policial militar preparado do Rio de Janeiro e praticamente o dobro também do que ganha no Rio Grande do Sul. É um problema que nós temos que enfrentar, senhor presidente, e por isso a PEC 300 cumpre esse objetivo, porque vai haver uma compensação por parte da União para que os estados possam manter os policiais com o mínimo de qualidade de vida e possam viver com dignidade. Porque querer que um policial viva com R$1.000, que é praticamente isso que dá aqui os últimos estados, se pegar Pará, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, é inadmissível, senhor presidente. Eu peço a Vossa Excelência que considere na íntegra esse pronunciamento.